ficando mais outra vez no ar. Novamente eu tô aqui com o Guilherme Silva. E aí, Guilherme?
Olá, internet.
E também com o Felipe Souza. E aí, Felipe?
Pô, fala aí, jovem. É nóis aí, tá ligado? E pai, pô.
Estamos de volta aqui em mais um episódio. Só lembrando vocês, sigam no Instagram, tem Facebook. Só não tem... O Twitter tem, mas eu não mexo muito, do Mosificano.
Tem que mexer, já falei, já. Tem TikTok?
TikTok? Não tem.
TikTok agora,
não tem o TikTok.
Fala
com
os jovens.
É, não, TikTok? Não tem. TikTok é dos jovens.
Então você não quer falar com os jovens.
Não quero falar com ninguém, na verdade.
Mas
não.
Usa música no TikTok também?
É tipo a redublagem, né?
Não, TikTok é tudo. Eu não entendo, é coisa de jovem. É coisa de internet, é tipo Snapchat, eu não entendo.
Então, é, nós não somos mais jovens.
Snapchat você entende sempre que agora todo mundo tá expert em snaps. Tá?
E bom, como vocês bem sabem, o Mosificano Mais é o podcast oficial do Mosificano, canal lá no YouTube. Você procura no YouTube lá, Mosificano, você vai ver umas entrevistas bem legais. Lá, as coberturas. Eu, pelo menos, estou muito agradecido do pessoal que está ouvindo, dos meninos que estão acompanhando essa empreitada nova do Mosificano.
Opa!
E no episódio de hoje a gente vai falar de consumo de música, né? Como ela mudou, o que, que a gente paga, o que, que a gente não paga, pirataria ainda existe, essas coisas, entendeu?
Será? Como o nosso comportamento em relação à música mudou, né?
É, o consumo em si, exatamente, a compra, sim. Com que facilidade que a gente está recebendo música.
Exatamente.
E com que quantidade também, né? Porque a produção vem sendo... A produção é grande, só que não dá para assimilar tudo também de começo.
Exatamente.
Em cima disso, eu quero inicialmente contextualizar em relação ao rádio, né? O rádio, antigamente, a gente pode até... considerar o primeiro meio para música, né, para o pessoal consumir, mas inicialmente, obviamente, ele era mais para comunicação, e depois com os dials, sim. AM, FM...
Antes, música era um privilégio só para quem tinha dinheiro, né, só para os mais abastados, né, no começo música era só para high society, né, eles iam até locais propícios para isso, ouviam que era só música clássica na época, né.
Sim, sim.
E,
era tipo teatro, essas
tipo,
coisas.
Eu, você, Guilherme ia ter acesso, porque ele é meio burguesinho.
Aí, ai, que coisa.
Mas tipo, a gente não tinha tanto acesso, a gente não teria acesso se a gente vivesse naquela época, se a gente tivesse grana. Então,
ou se a gente tocasse como
eu não sei, alguém aí que estiver ouvindo aí pode ajudar a gente, né, pesquisando, mas não sei quando foi que a música se tornou algo popular, né.
Não, é, isso aí vai até uma discussão que vai longe.
É, eu só tô tentando contextualizar em relação ao consumo. Era muito mais fácil você ouvir na rádio antigamente,
sim.
E hoje em dia você ouve na palma da sua mão.
É que até a questão também, que a gente vai entrar mais daqui a pouco pra falar sobre as preferências e tal, mas o lance da rádio é que a rádio fazia, né, o que o site, o que o aplicativo faz hoje, que a rádio fazia a curadoria.
Sim, né? Era o filtro, né?
É, então a gente falou um pouco disso no outro episódio, sobre a relevância do rock e tal, porque o que eu falei lá dos gatekeepers, então o cara da rádio, ele era a primeira barreira entre você e a música. Então o, sim, cara da rádio escolhe o que vai tocar na playlist do rádio, né? E,
é a seleção, né? É, a
então,
programação.
É, a gente tinha, o consumo, ele era desse jeito, né? Ou é o que o cara do rádio toca, ou é o que você tem o poder aquisitivo e o que você conhece pra ir na loja comprar a música.
E
né?
Comprar
a
música.
Porque assim, o consumo de música, eu acho que... Assim como qualquer coisa, como cinema, como quadrinhos, como... Vai ter o cara que é o mais casual, que,
sim,
é o cara que ouve a música do rádio, ele gosta de uma coisa ou outra, e vai ter o cara que é o mais hardcore, que é o cara que ia na loja de disco e ele ficava horas lá passando disco por disco,
CD por CD,
CD por CD, cassete, pô, quero escutar isso aqui, né? Escutava isso aqui pra ver se gostava.
Ainda tinha a chance de ouvir antes de comprar.
Sim, verdade. Era na ProDisc, né? Aqui.
Aqui
era na ProDisc.
Aqui na Baixada era ProDisc e acho que Multimusic fazia isso.
Pode crer. Aqui na ProDisc eu cheguei a ouvir música.
Uhum.
Mas e no Extra também, no Extra ali da Ana Costa em Santos.
Verdade, eu nunca peguei,
eu ouvir,
mas aí também
só tinha lá o que o gerente achava conveniente deixar lá pra você ouvir.
Uhum.
Não era necessariamente que nem na loja própria pra isso, que você, sim, mesmo, você poderia escolher, ouvir e tudo mais.
Né? Foi, se você, referência local aí, se você, sim, sim, escutou CD na ProDisc, deixa um comentário.
Ou na Multimídia.
É. Mas então, assim como a rádio era um primeiro filtro, a loja de CD de vinil, né? Na época, no caso, também era um outro filtro de coisa assim. Porque o cara, o dono da loja, ele quer ter lucro, obviamente, vendendo as músicas dele. Então ele vai botar lá CDs e discos que vendam, né? Obviamente. Sim. Então ele vai procurar os mais vendidos, o que tá tocando na novela. Então, a não ser que seja algo muito específico, né? Que tem, sei lá, a loja do tiozão do rock lá.
Ele vai fazer a pesquisa em cima do consumo, né?
Sim, e aí o cara gosta, né? Ah, tem aquele discão antigo, ele tem lá.
É, exatamente. Ó, outra referência aí local, o Rafa Blaster, né? Blaster Disco. Era um local que era isso, que tocava o que ele gostava, não é isso?
Sim, boa parte.
Não era necessariamente tipo que tá tocando no momento, não. Ele colocava assim, vou colocar uma coisa. Tu entrava lá, tu já ouvia, sabia que era gosto pessoal do cara, né?
Sim.
Que era a música.
Embora na vitrine às vezes você via, tipo, Lana Del Rey, que é uma música não tão.
Quem?
Lana Del Rey.
Sério? Teve? Sério? Chegou essa época aí.
Já teve dia.
Pô, não tava frequentando nessa época, não, hein?
Então.
Caramba.
Aí já é uma coisa que pode entrar em cima do que o Gui falou. Que o cara tá ligado no que tá sendo consumido.
Começa a usar mais, né? O nicho, né?
Porque por mais paixão que você tenha por música e de querer vender disco e tal, você tem ainda um negócio e você tem que ter lucro. Então,
lógico.
Pra manter esse negócio, você vai ter que vender. É. Então, inevitavelmente, você tem que botar algo que venda bastante, né? Não tem como fugir disso, né? Então, aí essa questão de... A gente tinha todos esses filtros, né? Esses gatekeepers que davam opções pra gente escolher dentro o que consumir de música. Então, era o que tocava na rádio, aí tem o filtro financeiro e o filtro do conhecimento, de eu ir na loja e eu ter o dinheiro pra comprar um disco e ter na loja o disco que eu quero comprar. E ainda o fato de o cara da loja disponibilizar uma coleção de acordo com o que ele acha que vai vender. Então, tinha todas essas barreiras, né? Era muito difícil. Você tinha que ser um fã, assim, muito, muito hardcore de alguma coisa pra você conhecer banda nova,
há 30
conhecer
artistas novos. Há 30 anos atrás pra gente, ou pelo menos aí, sei lá, uns 25 ou 15 anos atrás, era difícil consumir
música.
Era
muito difícil.
Do jeito que tá hoje, você ter várias plataformas de streaming de música, você pode até escolher a sua plataforma. E
facilita ainda você conhecer coisa que você jamais conheceria, lá, 10 anos atrás, né?
Então,
Eu ainda acho que isso é complicado, cara.
Por quê?
Por conta do algoritmo.
Ah.
Eu ainda acho que é complicado.
O algoritmo é um bagulho meio passe, mas...
Como é que ele vai saber quando você precisa conhecer uma banda?
É que geralmente eles pegam mais pelo... no YouTube mesmo, que tu é um assíduo...
Sim.
Consumidor de YouTube, você sabe muito bem que ali é pautado o que você vê também.
Sim.
O que você mais acompanha vai aparecer coisas mais similares. A mesma coisa é no Spotify, no Deezer da vida. No Deezer eu não sei porque eu nunca usei o Deezer, mas queria que tenha a mesma...
deve ter o mesmo...
Mesmo modus operandi, né, e tal. Mas aí, querendo ou não, é bom. Às vezes você quer seguir na mesma linha que tá ouvindo. Então, se aparece uma coisa que é semelhante a você, vou ouvir, deixa eu ver se presta. Você pode acabar gostando, como você pode acabar não gostando também e tentar procurando outras coisas, que já aconteceu várias vezes comigo isso aí, tá ligado? Mas eu me lembro que, tipo, antes pra gente poder conhecer alguma coisa, era sempre pelo meio legal, né, cara? Alguma coisa que a gente que não estivesse no mainstream, banda, artista, assim, a gente tinha que recorrer aos downloadzinhos alternativos aí.
É, eu acho que a partir daí começou a revolução, né,
só antes eu só terminar a contextualização que eu acabei começando.
Sim.
Lógico, teve o rádio, aí depois compacto, LP, cassete, sim, CD e hoje o stream.
Sim.
Né? E aí que eu ia te perguntar, que eu sei que você tá com os dados aí, Yogi, pra você falar sobre essa mudança de como que o streaming dos últimos 10 anos, pelo menos, né? Modificou bastante como as pessoas estão consumindo música, né?
Do streaming nos últimos 10 e digital, assim, nos últimos 20, pelo menos, né?
Sim.
Enquanto existia só música por meios físicos, que foi até o CD, ainda se passava por tudo isso que a gente falou ainda. Ou era rádio, ou você tinha que ir na loja, e é o que tem na loja, né?
Aí você comprava o cassete ou o LP.
Então tinha esse ato de você ter que ir atrás da música e ter que ter a música física na sua casa, né? Isso que é...
Ela era pegável.
É, pegável.
Olha que palavra.
Você sentia o cheiro do plastiquinho, do encarte.
Ah, é porque nisso, se a gente for levar em consideração, o artista pensou em tudo aquilo, né?
Também, pensou na arte da capa, pensava nos encartes.
Na sequência das músicas.
É... Numas, né?
Não,
porque dependia do artista.
Dependia do artista,
gravadora,
mas...
gravadora sempre pautou, cara, os bagulhos.
Também, mas assim, se é um, algo mais comercial, é algo mais de massa, não tem tanto esse refinamento no... Né? Que nem, sei lá, os sertanejos dos anos 90, era algo mais de massa, era algo, entendeu? Era algo que, tipo... Tinha, capas, sei lá, o...
E as capas dos discos eram todas iguais.
Os caras tiraram a foto do álbum.
O álbum não tinha nome, né?
É.
Era volume 1, volume 2.
É.
Eu, como fui criado também ouvindo muito esse tipo de música, lá em casa comprar um fita cassete e CDs, tu percebe que a estruturação assim é bem aleatória, assim, cara. Isso não é pensar.
É, não tem uma...
De colocar uma tracklist assim, pensa, não, ah, foda-se, vamos colocar essas porra tudo aí de qualquer jeito, que o pessoal tá todo se fudendo, o pessoal tá ouvindo essas músicas.
Vamos supor, foi a sequência que eles fizeram as músicas, não é a sequência que eles acreditam que...
Seria interessante,
que
né?
Seria interessante. Quem... Ó, o conceito do álbum é você ouvir essa.
É, o álbum conta uma história. Então,
só jogou lá.
Ou nem isso, né? Às vezes a banda mesmo coloca porque ela acha que a estruturação fica boa, a banda artista. Nossa, eu tô falando de banda, mas a gente fala de banda.
Sim,
né?
Mas... E eu acho que com esse viés do o artista, com esse viés da preocupação de como que o fã dele vai consumir, entendeu? É. Isso não tinha nos anos 90, como o Gui falou. Eu acho que os caras jogavam a música de qualquer jeito.
Isso, eu digo isso em artista...
Em termos comerciais.
Comerciais, né?
É.
Mas assim, lógico, isso é o artista se adaptando ao formato, né?
Uhum.
O formato de álbum, como a gente conhece, ele é uma construção do que a mídia permitiu. Então, quando surgiu o LP, que foi o primeiro, né, das primeiras mídias físicas...
Correto.
O LP cabe, sei lá, 10 músicas, 8 músicas. Então, os artistas se adaptaram, né? Uhum. Limitaram de um certo modo, mas eles se adaptaram a... Ah, toda vez que eu preciso lançar uma bolachona dessa, eu preciso compor 8, 10 músicas, que é só o que cabe nelas, e eu vou lançar isso. E aí criou-se essa cultura do álbum, né? Tem 10 músicas, 10, 12, 14 músicas que eu lanço.
Mas isso, contando os dois lados?
Os dois lados, né?
É
que eu não vi muito LP, mas eu vi mais fita cassete e CD.
É, eu tive alguns em casa.
A mídia,
então,
foi um caso...
Isso mesmo.
Foi um caso que a mídia moldou o formato, né?
Correto.
Porque se no LP, sei lá, coubesse 30 músicas, hoje o padrão pra gente seria um álbum de ter 30 músicas.
Então. Mas aí no o compacto, por exemplo, a gente pode comparar ele a um EP também.
Sim.
O compacto tem no máximo 2 músicas, uma de cada lado.
Era um single.
Entendeu? E era um quando eu digo compacto, gente,
era
um vinil de 7 polegadas.
7 polegadas.
Tem de 12 também.
Aqueles... É.
Eu tenho um do Chuva Negra lá. Tem 3 músicas.
Eu tinha da Chapeuzinho Vermelho, né? 3 porquinhos.
E aí veio dessa construção. Aí criou-se essa cultura, né? Do álbum.
Correto.
Por causa que a mídia, né, limitou. Aí no CD, o CD já cabia, sei lá, tá umas 15 músicas, umas 20 músicas, dependendo do artista, né?
Aí depois, se fosse Charlie Brown, era 25.
Todo o rabo
foi
a discografia inteira.
Foi.
Né? Então, né, você vê que a mídia também ela adapta a cultura do artista. E uma coisa do
não seria, não seria o artista que se adapta à mídia?
É, isso que eu quis dizer. Então, assim, desde a época do vinil, tinha, assim, um artista que tinha mais a preocupação com toda a experiência da música dele, ele já produzia uma puta de uma capa trabalhada, fazia uns encartes, né? Tinha aqueles vinil que você abria no meio e depois abria de novo e tinha vários, né? Par.
É verdade.
Aí, quando
sem
passou...
contar o encarte também, letras e
sim,
tal.
Sim, aí quando veio o CD, mesma coisa, os encartes trabalhados, tinha encarte que tinha um monte de arte, explicava a música, né? Pros artistas que se preocupavam com isso. Quando veio o digital, isso simplesmente foi cortado, assim, de uma hora pra outra, né? E eu acho que esse foi o maior baque do
consumo.
Do consumo de música, né? Porque a gente tinha toda essa tradição, tinha que passar pelo rádio, tinha que passar pela novela, tinha que ir na loja. E aí, lá, você tem um mundo de músicas ali na sua frente, né? Que é só procurar pela música e ela tá lá, né? Tipo, quer dizer, no começo, não tanto, mas tinha né, o que as pessoas colocaram
que era
o...
Quando você disse que ela tá lá, era em relação ao download,
Ao download,
né? Inicialmente.
Que, né? Que aí todo mundo lembra do... Quer dizer, todo mundo não. Eu digo todo mundo da nossa idade, pelo menos, lembra. Mas quem já leu um pouquinho sobre isso deve conhecer o Napster, né? Que foi o marco. Eu acho que pode se dizer que foi o marco da era da música digital.
Lembra que legal, né?
Sim. Ou o começo de um marco.
É,
né?
O começo de um marco.
O
começo da transformação, assim, dessa revolução do mercado.
Sim.
O que o Napster foi pra música é o que o Netflix fez pra TV, digamos assim, né?
Acho que sim, a comparação é válida.
Dá pra traçar um paralelo. Assim, que o Napster, pra quem não conhece, o Napster
explica aí pras crianças.
Foi um só software criado em 99, que ele funcionava como um software que tinha com base no sistema P2P. P2P é peer-to-peer, que significa o quê? Se eu tenho o Napster instalado e você tem o Napster instalado, todos os arquivos que eu compartilho no meu Napster, você também pode ter acesso a eles através da internet. É, esse era o pulo do gato, porque você não precisaria ter uma rede privada para compartilhar, né? Não tem que ter uma rede em LAN, por exemplo, para compartilhar os documentos. Ele compartilha através da internet mesmo. Então, um Napster acha o outro, achei o seu IP aqui e ele...
Ele é um torrent hoje?
Não, o torrent é mais ou menos... quase a mesma coisa, mas o torrent tem umas diferenças. É que o lance do CP2P é porque não tem um servidor central. Cada pessoa é o próprio servidor da rede.
Ah, sim.
É como se você... você baixou a música, eu baixo a música de você.
Eu tô baixando a música diretamente do seu computador. Não tô baixando ela de um...
Ah, tá. Não, porque o torrent, a partir do momento que eu tô baixando, eu tô fazendo parte de uma rede também. Meu computador já ajuda também, quem estiver baixando aquele arquivo.
É quase a mesma coisa. No caso mesmo, é que o torrent tem algumas coisinhas a mais.
O torrent tem servidor, no caso.
Dependendo do torrent, tem servidor. Então tem
coisa que o
Napster tinha. Porque o torrent também tem... O torrent, você precisa do arquivo torrent, que tem o endereço do arquivo, né?
Entendi.
E no caso do P2P, você, através do software, você acha...
Olha, o Justin Timberlake é foda, né? Pra quem não entendeu, né? O Justin Timberlake fez o criador do Napster na rede social.
A rede social,
do Fincher lá, filme da hora.
É legal.
Filmão, né? Então, o que aconteceu? Não sei necessariamente se o Napster foi o primeiro, mas foi o que deu
o boom. Eu acho que foi o primeiro também.
Provocou toda essa polêmica aí do... Iniciou essa discussão do...
O compartilhamento,
até onde,
né?
Do compartilhamento. Até onde é pirataria? Assim...
Incomodou Metallica, né? Principalmente o Lars Ulrich, né?
Porque, então, a questão é...
Só o Lars Ulrich.
Você estava na época do CD. Aí, se eu tenho o meu CD e eu gosto de escutar no computador, porque antigamente, né, pra quem não sabe, as pessoas tinham que sentar no computador e, né...
tinha até capinha no computador.
Tinha que usar tinha que sentar na frente do computador pra usar. Então, assim...
Pra consumir.
Se eu gosto de escutar... Eu tenho vários CDs e eu não quero ficar trocando de CD no computador, sabe? Eu ponho o CD, abrir na gavetinha e trocar. Então, o que eu poderia fazer naquela época? Eu poderia copiar as músicas do CD, certo?
Diretamente pro seu HD.
Diretamente pro meu HD. E aí eu fazia uma playlist e eu ouvia todos os meus CDs de uma vez só, sabe? As músicas são minhas, eu paguei por elas, né?
Aliás, você pode fazer isso até hoje, né?
Até hoje você pode fazer isso.
Se você quiser.
Eu comprei aqueles CDs, então aquelas músicas são minhas. O problema, a questão do Napster é que a partir do momento que eu pegava o Napster e indicava, essa aqui é a minha pastinha de música. Todas essas minhas músicas estavam disponíveis pra quem quisesse baixar, quem tivesse o Napster. Aí fica o questionamento ético. Se a outra pessoa tá baixando a música que eu tenho, mas eu não tô cobrando nada por isso, isso é pirataria? Isso que foi o...
Mas ninguém tá pagando nada.
Mas ninguém tá pagando nada pro artista.
E o artista?
E o artista?
Na verdade, não é o artista. Tá pagando pra gravadora, porque o artista ganha dinheiro com show, ganha dinheiro com um show, né?
Não, ganhava com um CD,
isso que a gente passava. Era passado pra gente na época.
Há 20 anos atrás, o cara ganhava dinheiro com um CD.
Ganhava.
Cara,
ganhava.
Acho que não...
Ganhava.
Não, ganhava, mas o que acontece? Mas
lógico, eu entendo.
Até teve muita banda aqui no Brasil. Quem mais reclamava com a questão da pirataria eram os cantores populares, né? Porque tipo, banda que underground ou até banda de rock mesmo dava pouco se fudendo, porque sabia que o que tava dando dinheiro pra eles era o show.
Sim.
E quem perdia com isso, com pirataria, na verdade eram as gravadoras.
Sim. É porque o CD
aí não tem repasse, né, pro artista.
O álbum, lógico, que a gravadora vai comer a parte dela do dinheiro do álbum. Mas o álbum, ele é uma renda passiva.
Uhum.
O artista não precisa, depois que ele grava e solta o álbum, ele vai ficar vendendo lá e vai ficar gerando dinheiro enquanto vender. Pra ele, o show é uma renda ativa. Ele tem que ir lá fazer o show, tem que viajar pra cidade, tem que ter infraestrutura, e, né? Então tem essas...
Esses pormenores aí.
Aí, então, o Napster levantou esse questionamento. Até onde é a pirataria? Se eu não tô vendendo nada, eu não tô vendendo a música aqui, eu só tô compartilhando. Aí eu tô deixando o cara pegar meus MP3 aqui do mesmo jeito que eu tô pegando os MP3 deles.
Uhum.
Né? Aí, porque, por exemplo, se eu tenho o meu CD, eu empresto pra um amigo meu. O meu amigo pega esse CD, copia na casa dele e fica escutando no computador dele. Isso é pirataria?
Uhum.
Né?
Não.
Porque criou-se esse debate. Até onde vai a pirataria, até onde não vai. O problema é que, assim, isso começou a ser usado, aí sim, para a pirataria. Porque tinha gente que baixava 500 MP3 num CD e vendia no camelô.
Claro,
né?
E isso que mais incomodava a gravadora.
Exatamente, porque as gravadoras estavam ganhando absolutamente nada.
Não sei nem se o artista, né? Foi o que o Felipe falou ainda agora. Eu não sei se incomodava tanto o artista.
Dependia do artista. Porque tem artista que entende que a música...
Tá chegando,
né? Porque é o que a gente estava falando antes. É a guerra de... A luta de classes aí da música. Porque o artista que tem pouca notoriedade, ele quer mais é que a música dele se espalhe e mais gente conheça.
Uhum.
Independente do dinheiro. Porque se ele sabe que ele vai tocar em mais locais e, né, ele vai... Assim, se o cara faz pela arte mesmo, ele sabe que mais gente vai gostar da arte dele.
E ele se aprimora pra fazer o show, que eu até pensei nisso agora, é a maior e melhor forma de consumo de música, né?
Sim. Porque
você vai ver a música nela no seu original.
No seu estado original, né? E aí do outro lado dessa luta de classes da música tem os caras, os bilionários, tipo o Metallica, que não entendeu, digamos assim, o que tava acontecendo.
Não, né? Foi visionário, né?
Na verdade, o Lars Ulrich, né?
Mas o Lars Ulrich que encabeçou, né?
Deu ataque,
o que acontece, pra quem não sabe, na época que lançou o Napster, começou, tipo, o bagulho explodiu, muita gente, milhões de downloads, todo mundo baixando, caraca, revolução, MP3 e tal. O que aconteceu? As gravadoras olharam aqui e falaram, ué, a gente não tá ganhando um centavo por essas músicas aí, rodando de computador em computador, né?
E aí?
Como assim? E aí entrou-se na discussão e blá, 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 lógico, as gravadoras fizeram um lobby do caralho lá nos Estados Unidos, e aí o Congresso passou algumas leis lá que considerou que era pirataria você baixar a música, o que é bem discutível, né? No Brasil não tem essa rigidez, mas nos Estados Unidos, cara, você pode pegar prisão se você baixar a música. Tem estado que você é preso, tem estado que às vezes se descobrirem que você, tipo, se
pra consumir música.
Seu provedor, ele vê que você baixou arquivos de música e tal, às vezes chega uma multa na sua casa junto com a conta da internet.
Ô, louco.
Tá aqui.
Não sabia disso.
A conta da internet e a multa desses 10 MP3 que você baixou.
Cara, isso acontece com torrent também?
Também, se descobrir...
Eita, pô.
É, porque...
Cuidado, gente, não baixa em torrent. Se você mora fora do Brasil.
Por isso que nos Estados Unidos tem a cultura da VPN lá, que é muito forte, né? Os caras sempre falam, pague tal VPN e tal. Aí você paga uma VPN por mês, e quando você vai baixar a torrent? Tipo, a VPN é Virtual Private Network, né? Ela mascara da onde você vem o download. Então, se o cara é dos Estados Unidos, ele põe que ele tá acessando de outro país, sei lá, do Brasil, por exemplo. E aí fica como se fosse alguém do Brasil que baixou, entendeu?
Entendeu.
E aí... O provedor dele de acesso não vê que o IP dele baixou um filme.
Tipo, teve um amigo meu que falou que acessava um site de torrent. Aí falou que. E esse site providencia isso aí, né?
VPN.
Providencia o VPN pra você não ter seu IP rastreado, né?
Que loucura.
Bem, tá de olho.
Eu não vou falar o nome do meu amigo, não, tá?
sem nomes.
Então, aí aconteceu o Lars e o Metallica não entenderam muito bem o que tava acontecendo e decidiram.
O tipo de revolução que estava acontecendo.
Decidiram tacar um processo milionário no criador do Napster, né? Mas assim, a merda já estava feita. Uma vez que todo mundo olhou assim, falou, ué, dá pra fazer um programa que compartilha música? A partir daí surgiu milhões de clones do Napster e o bagulho saiu de controle.
Casar, né?
Que eram uns famosos aqui no Brasil. LimeWire, esses programas. O Emule, né?
Emule, eu usei bastante Emule.
Esse foi o começo do digital, né?
Sim.
Meio que...
E engraçado que era no bug do milênio, né? 99...
Pra 2000.
Nossa, bug do milênio.
E isso, assim, foi... Então, ao contrário das outras, por exemplo, do CD que veio... O CD veio, tipo, organicamente veio substituindo o LP. E dessa vez, não. O digital, de um ano pro outro, simplesmente, quebrou as pernas do... Né?
E aumentou o consumo e até aumentou em termos de dinheiro,
sim,
né?
Sim, sim.
Em termos de faturamento.
E aí foi o primeiro passo pra mudar como a gente consome a música. Porque a gente ia baixar a música e a gente baixava músicas aleatórias, né? Ah, eu vou baixar lá o Metallica. Eu não vou baixar o Black Album inteiro. Não, eu ia lá, eu quero...
Entertainment,
sabe? Eu quero Forum The Bell Tolls lá, entendeu? E ia baixando uma musiquinha e aí ia pegando essas músicas, né? De picadinho em picadinho e, de certo modo, você fazendo uma playlist pra você, né?
Sim, essa é a primeira espécie de playlist, na verdade.
Lógico, você poderia baixar na mão. Ah, eu sei todas as músicas daquele álbum, eu vou baixar e procurar na mão. Então. Mas como na visualização do software era tudo um por um, os arquivos, então você ia meio que catando milho ali. Né? Aí o Metallica não entendeu a tecnologia, processou, o Napster teve que fechar, até que reabriu de novo. Hoje é um serviço de streaming, né?
Hoje é.
Aí o pontapé foi dado.
Sim.
O digital, abriu as portas pro digital e teve gente que olhou isso e e falou, ah, esse é o caminho, né?
Uhum.
É aí que tá. E as gravadoras ainda não entendiam bem. Acontece, em 2001, a Apple lançou o iPod.
Correto.
Que foi uma puta de uma revolução, né? Você ter um aparelhinho que era caber no seu bolso.
Gigas,
é,
né?
Caber no bolso, tinha megas, eu acho, a primeira versão. É, lógico, tudo lá. Super design da Apple, blá, 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 porque ele era, né, super prático, blá, blá, avança, pausa, volta, não sei o que, a qualidade de som é boa.
É, e ela aproveitou esse fato do compartilhamento.
Exatamente.
Né? Falar,
é.
Você consegue reunir todos os seus arquivos de música.
Lógico que a intenção deles não é falar, ah, baixa lá do Napster e passa pro iPod.
É,
né? O lance era, ah, pega o seu CD, você, né, ripa o CD no. Pega os MP3 e passa pro.
As crianças que estão.
Não vai saber o que é ripar.
Que é ripar?
Não vai pegar o copiar o CD.
É ripar, né? Não tem nada a ver com ripa na chulipa, não. Né?
A Apple já sacou essa tendência. Falou, puta, digital. O nego não vai ficar andando com. Só o Jovem que anda com Discman.
Caraca, old school.
Caraca, o Josimar analógico.
Mas o Discman.
No mundo digital.
É, só que o Discman gera a limitação de você só estar ouvindo um CD por vez. Se você quer ouvir várias coisas, você tem que carregar na bolsinha lá com os CDs.
A menos que você tenha feito uma playlist passada para um CD.
Um CD
gravado. E ouvir no seu Discman e gravado em MP3.
Que toca. É, o seu Discman que toca MP3.
E um Discman anti-choque. Que imagina você andando de bicicleta ou até a pé dando uma corridinha, pulando CD, e essa é a música pulando toda hora. Você não consegue ver a música na sua completude, né, cara?
Então, em 2001 a Apple lançou o iPod e em 2003 eles lançaram o iTunes.
Mas esse gráfico que tu vai comentar é em relação ao faturamento, né?
Sim, é em doletas.
Em
trumps.
É,
em bilhões de trumps.
É bilhões mesmo. Em cima de consumo de coisa física e depois do digital, né?
Isso. É, porque o primeiro, assim, pra quem não conhece a história, o iTunes, né? iTunes Store lá que vendia música, o pulo do gato pra Apple foi aí que a Apple virou a chave mesmo e ganhou muito, muito, muito dinheiro disso. O lance era, eles vendiam álbuns inteiros, iTunes, álbuns já por meio digital,
sim,
arquivo digital, mas eles permitiam você comprar músicas separadas do álbum. E você pagava, acho, 99 centavos por cada música. Esse foi o pulo do gato pra eles.
Aí já entra uma evolução da playlist, né?
Sim.
Já mais uma metamorfose da playlist.
A única diferença
é que eles é que eles legalizaram, sim, o download, digamos, de certa modo, porque eles pagavam os direitos da gravadora e tal.
Correto.
E eles, ao mesmo tempo que eles já forneciam a música, eles forneciam a mídia pra você escutar a música, que era o iPod. Então, assim, você comprava o seu iPod pra baixar suas músicas do iTunes. Então, e isso,
pra baixar, comprar, né? Baixar barra comprar.
É, compra e baixa, né? A música do iTunes. E aí, a música era sua, né? Comprou, a música tá lá, o seu arquivo tá lá.
Aquele arquivo era seu.
É. E aí, só pra ter uma noção, nesse primeiro gráfico que eu tenho aqui, em 2001, o mercado de meio físico, né? De música, era equivalente a mais ou menos 25 bilhões de dólares.
Uau!
O mercado físico.
Muita grana, cara.
Em 2003, quando a Apple lançou o iTunes, só no digital ela já conseguiu por volta de 20 bilhões.
Olha.
Então você vê que o bagulho.
A menos, mas já foi um.
Enquanto o digital subia, o físico veio caindo, né? Desde 2001 o físico só cai.
Menos com o Josimar.
Ainda compra.
Incentiva. E aí, esse mercado do digital, assim, do digital, quando você fala digital, é o digital comprado, né? Comprado a música. Isso, assim, muitos viram isso como se fosse como o futuro, né? Ah, o futuro é isso, né? Você vai lá na loja, uma loja virtual, né? Quando a internet foi evoluindo, a tendência era sempre pegar uma loja que era física e transformar numa loja virtual, né? Mesmo que não funcione no virtual, mas era o intuito, né?
Até hoje tem uns que não funcionam.
Então o intuito do iTunes era esse, né? Você entra no iTunes e tem a sua loja digital de música, tá lá todo o seu catálogo, aí você vê as musiquinhas lá, toca uma préviazinha da música, até 30 segundos da música, se você quiser,
uhum,
e compra a música, compra o álbum, ou compra só a música que você gostar, paga lá seus 99 centavos. E a música é sua pra sempre. Põe o seu iPod e acabou.
A música não é mais do artista, ela é sua.
É o paradigma, né? Tinha esse paradigma aí.
Tô brincando.
Até que em 2008 foi lançado o Spotify.
Sim.
Não mundialmente, foi só em parte da Europa, mas...
2008,
bicho. 2008.
Olha só.
Não é tanto tempo não, cara.
11 anos, não é tanto tempo.
Não.
Pô, eu tinha 21 anos, cara.
Aí em 2008 lançado o Spotify, porque eles entenderam uma próxima tendência, o próximo passo do digital, que é... que a gente tem aí hoje, que é o streaming, né? Eles, conforme as conexões foram ficando mais rápidas, né, e os aparelhos foram evoluindo, né, em 2007 foi lançado o primeiro iPhone, então o primeiro iPhone revolucionou os smartphones, que eles, né, o smartphone já existia de um certo modo, mas quando o iPhone foi lançado, assim, foi uma coisa que revolucionou tudo como se pensava sobre o que era um telefone, né?
Uhum.
Porque, pasmem, crianças, antes de 2007, os telefones só serviam mais pra falar e pra mandar SMS.
É, gente, né? Era só
pós 2007.
Você ligava e falava com as
exatamente.
Pessoas.
Claro hoje, que era.
Não era a era do aplicativo ainda.
É, né? Hoje é aplicativo.
Então, você vê que os caras do Spotify perceberam que esse seria o próximo passo. Por que você ter que ainda baixar a música se você já tem uma conexão boa o suficiente pra simplesmente tocar ela direto do servidor, né? Cortaram o intermediário.
Cortaram.
E o próximo passo é, e você não precisa se limitar a comprar só aquilo do artista que você quer. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a tudo que a gente tem pra oferecer.
E que é bastante coisa,
que
cara.
É música.
Eu até brinquei antes falando que, mano, é barato. Se você for ver pela quantidade de música, artistas que disponibilizam, né, a sua música pro consumo da sociedade, né, ou das pessoas, é muito barato.
Sim.
Você por mês dá lá R$17
e você tem acesso a qualquer música que tá lá. E você não consegue, né, nem ouvir tudo que você quer.
É igual Netflix, é igual Amazon Prime, tem um catálogo imenso e acho que você vai morrer e não vai conseguir ver tudo.
Sim.
É uma possibilidade de consumo gigantesca. E realmente, vou morrer e não vou ver aquela série na Netflix.
Aí com esse lançamento do streaming, intensificou-se essa cultura da playlist,
uhum.
né, que é o que a gente queria chegar. Porque, assim, a gente vem de uma época que a gente é acostumado ao álbum como um conceito de, né, de algo que o artista lança.
Uhum.
Então a gente tá acostumado, o cara vai, ele lança lá 10, 14 músicas de uma vez e é isso, ele lançou. A gente sabe, agora ele vai ficar um ano, dois anos sem fazer nada, ele vai ficar fazendo shows daquele álbum e tal. Hoje em dia isso vem mudando, né?
Mudando bastante.
Esse lance da... Tanto que, assim, a própria Apple também lançou o serviço de música delas, porque eles viram que vender música também não
tava muito...
Vender arquivo de música, né?
Lucrativo,
já passou da época, né? Então, aí foi 2015, a Apple lançou o Apple Music, né? Que é pra... Porque eles já tinham as músicas lá, né? Do iTunes. Então, era só disponibilizar um serviço de streaming.
Só repassar.
Ah, o Spotify foi lançado nos Estados Unidos em 2011, aí que ele se tornou global.
Mas ele começou na Europa.
Começou na Europa
em 2008.
Porque são suecos, se eu não me engano. Acho que é sueco.
E quem comprou foi o Zuckerberg?
Não, eles ainda são independentes, né?
Que bom.
Então, e já que a gente chegou nesse conceito da playlist, tem algum outro gráfico relacionado a isso aí, ô Gui? Senão eu já vou fazer a pergunta que eu anotei
então,
aqui.
Tem uns dados curiosos, que é tipo, por exemplo, 2007, a venda de físicos e álbuns, físicos e digitais, representava 501 milhões na indústria da música. E em 2018, mais de 10 anos depois, caiu pra 141 milhões.
Ainda tá na casa do milhão.
Aí você vê como caiu, tanto o físico como a venda de digital, né, também, que era o que a Apple oferecia. Porque o streaming só subiu desde essa época.
Mas, assim, ainda mais pela mudança da geração.
Sim, mudança de geração, né? Mudança
não
de comportamento.
Não sabe o que é LP, não sabe o que é CD.
Aí, mas o dado curioso é que de 2006 pra cá, aumentou a venda de vinil.
Olha aí.
É porque vinil voltou de novo.
Voltou
a moda.
Então, a gente tava até discutindo com o Jobs, como a música física vai virar, tipo, um artigo de coleção.
É porque um LP hoje é o olho da cara, né, bicho?
Sim, então, sim. Mas é algo mais pra você ter, assim,
é
sabe?
É uma parada mais limitada.
Você compra o LP não pela música que tem lá no LP, porque se você tem o LP, como é que você vai passar pro seu celular pra escutar?
Não tem como.
Você vai usar escutar lá do Spotify, né? Usar do Deezer. Você tem o LP porque você quer ter aquela obra física que você faz em casa.
Na verdade, você quer se sentir o Ed Motta. Certo? Você quer colocar naquele toca-disco lá, o seu LP, e falar, olha essa música. Olha, sente essa música.
Sim.
Você quer sentir a música.
É.
Igual a de
olhar, olhar a
tem
música.
Tem isso, ainda tem os tiozão, né? Purista, né? Porque o som do LP,
Tem tudo isso aí.
Mas, só o número, pra ter uma noção. Em 2006, a venda de vinis era 0,9 milhões, né? 900 mil dólares. Em 2018, pulou pra 16,8 milhões de dólares.
Que isso.
Você vê que aumentou pra caralho.
É, quase o dobro.
Não, muito mais do que o dobro.
Mais que o dobro.
Era 900 mil, passou pra 16 milhões.
Viajei, lindo.
Então você vê que é bizarro, né? Como o streaming é a vanguarda da tecnologia, mas ao mesmo tempo fez com que uma tecnologia de duas gerações atrás viesse crescer também.
Crescer também.
É bizarro, né?
É, com tanta playlist e tanta coisa sendo criada,
sim.
Como é que o vinil conseguiu esse destaque?
Então, eu acho que é mais pra toda essa mística do vinil, ainda tem e tal. Porque
tem que abrir.
Abrir a caixinha, pra agulha. Esse ritual, é um ritual, né?
É um ritual.
O vinil é um ritual. Mas assim, se a gente pensar em termos de povão, pro povão, cara, o streaming é o perfeito, né? Escuta lá.
A não playlist formada por outra pessoa.
Vai lá, top sertanejo do Spotify. Dá play lá, o povão escuta, então não tem mais que ir na loja, comprar.
Até os bares já fazem isso, né? Sim. Barzinho, balada, tudo.
É.
Realmente essa
A gente que é do meio, tá perto de banda e tal, a gente sabe que a gente ainda tem um pouco dessa cultura do CD, né? O Jobs aqui que não deixa mentir.
Não deixa mentir mesmo, não.
E a gente ainda tem essa cultura de fazer o CD, né? Porque a gente sabe que o lance do CD é muito mais simbólico do que... Aliás, acho que é puramente simbólico do que pela... Pela música, né?
Hoje é mais pra aquela questão de colecionar, de ter, né?
De ter e você ser um meio de você endossar a banda, né? Então, se você vai no show e você vai lá e compra o CD, você tá dizendo, cara, eu gosto muito.
E de que ver que aquilo ali, na verdade, é a concretização do artista.
Exatamente. Isso.
Porque a arte dele tá ali, ó. É o disco, o encarte, são as músicas.
Sim, porque a maioria das bandas que a gente gosta aqui, todas elas, quando lançam alguma coisa agora, lançam em todas as plataformas. Lança
primeiramente.
Lança no YouTube, direto. Já lança em tudo que é coisa que é grátis. Até porque que é grátis, né?
Até porque hoje já tá facilitado, né? É fácil a banda conseguir lançar alguns CDs de streaming também, né? Além do YouTube, claro.
Exatamente. Quando você vai no show, você vai lá e tem o CD, aí você compra se você quiser realmente apoiar.
Endossar,
apoiar mesmo o trabalho da banda, né? Mas então, aí isso, assim, lógico, aí vai ter gente que... Ah, mas o CD era melhor, o vinil era melhor. Ah, tem gente que gosta da praticidade do streaming. Então, assim, eu acho que se o streaming...
Dependendo em um clique, que você tá ouvindo a música.
Eu acho que o streaming trouxe coisas muito boas, do tipo disso que o Felipe falou, de a facilidade de você botar sua música autoral lá, antes do streaming ser popular.
Mas ainda assim tem muita banda cover.
Antes do streaming ser popular tinha o YouTube, né? Algumas bandas já faziam isso, de colocar no YouTube.
Mas antes de mais nada, né? Nada contra quem faz cover, né?
tem até amigos
que fazem. Vamos lá.
Beleza.
As bandas faziam isso antes no YouTube, né? Em grande parte. Até teve, tipo, coisas, por exemplo, a Trama Virtual, né, que teve no Brasil.
Nossa, MySpace, cara.
O MySpace que tentou ser uma rede de música,
foi,
né?
Palco MP3.
Eram lugares que as bandas conseguiam, né? Porque, assim, o lance antes era o monopólio da distribuição de música, né? Era o gatekeeper, era o rádio. Pra sua banda ser conhecida,
TV.
Ia ter que tocar no rádio, ia ter que tocar na MTV, ia ter que tocar em algum programa de clipes que passasse na televisão.
Dependendo, ainda tinha o esquema do jabazinho, né?
Tem disso. Se você é independente, você tem que dar a sorte do cara que é o produtor do programa conhecer você, tem que dar a sorte de o que você toca ainda ser plausível pro programa que ele faz, ser algo palatável pra audiência dele. É. Tem todos esses graus de filtro.
Não é esse tipo de música que o meu público consome, entendeu?
Critica o governo, não é bom, né? Aí fora isso...
Tudo ligado ao tipo de pesquisa de consumo que o rádio fazia, que a TV fazia, que a MTV fazia.
Aí fora esses filtros, você ainda concorre com o jabá. Porque se você é independente, como é que você vai competir com uma gravadora, uma Sony Music,
uma BMG, uma Universal,
uma Som Livre da vida?
Uma Deck Disc, é mentira. A Deck Disc é mais acessível, né?
Mas tem grandes nomes lá também que deve rolar isso aí.
Então, como é que você vai competir com esses caras grandes que eles têm cacife pra chegar lá na TV e falar, te paga aqui essa grana? Você toca aqui o clipe do meu menininho aqui, ó. Essa bandinha aqui que eu tô lançando.
Bom aqui.
Põe aí no disco, no top 10 aí do Skim TV, gente.
Faz de conta que o pessoal pediu.
Entendeu?
E tal.
Vai no horário de pico da rádio, lá, 7 mais, da Jovem Pan, sei lá.
Tinha muito isso.
Tem um artista aqui? Pô, toca o meu artista aqui. Te dou esse...
Gigi Agostino, né? Toca Gigi Agostino.
Nossa. Toca Cassinão. Então, assim, o artista independente, que é o grande foco, assim, do que a gente fala, né? no geral, tinha essa dificuldade tremenda, assim, ele ia fazer a musiquinha dele, aí às vezes se conseguia dinheiro pra gravar em estúdio, né, e gravar uma gravação boa,
sim,
ainda tinha que ter o dinheiro pra prensar o CD, gente, você tem que pagar uma fábrica que vai prensar o CD pra você.
Correto.
E aí você vai ter que arrumar local pra fazer show e aí vender o seu, né, CD. Então o CD pra quem era independente, pra quem era pequeno, era inviável, era algo mesmo, só que o cara tinha muita paixão mesmo, ia lá e fazia. E hoje vê que deu uma volta e o CD virou um artigo só de coleção.
De coleção. Como daqui um tempo vai realmente se tornar. É. Não sei se vai acabar.
É, mas
as tiragens podem ser bem menores do que a gente está imaginando.
Artigo, assim, pra quem gosta muito da banda ter, né? E aí o streaming, ele permitiu isso. O artista pequeno botar lá a música dele, botar no YouTube, botar no Spotify, né? E através agora dos algoritmos, agrupam bandas semelhantes e tal, que, né? Se você tem Spotify, sabe que lá, quando você clica numa página de uma banda, aparecem várias bandas semelhantes do lado.
Uhum.
E isso permitiu, assim, esse afloramento de novas bandas. Aí tem muita banda aí que, por exemplo, esses festivais novos que a gente tem acompanhado, que se fosse há 10 anos atrás, a gente nunca teria ouvido falar dessas bandas, porque não tinha como acessar. Não tinha,
verdade, né? Totalmente.
Então, um exemplo próximo da gente aqui é o nosso amigo Hugo, aí do
Maçã de Sexto.
Opa, grande Hugão aí.
Mandar um abraço aí, Hugo.
O Hugo, ele tá tendo alguma projeção agora, né? Porque todos os CDs do Maçã de Sexto estão no Spotify. Vai lá no Spotify agora e escute Maçã de Sexto.
E vem pra cá, hein? É um convidado aqui.
É verdade.
Você vê que ele consegue divulgar a música dele de um meio que ele nunca conseguiria se fosse 10, 15 anos atrás.
Sim.
Né?
Sim. Ele teria que fazer todo esse trabalho que você falou de gravar, prensar e vender.
E assim, não, por mais que não seja muito, mas de certo modo ele ainda tá ganhando um dinheirinho com todos os plays que tá tendo lá.
Sim.
Né?
É, dentro desse episódio que a gente tá fazendo, que é o consumo de música, além do cara conseguir disponibilizar essa música de forma mais fácil, e se a música estiver dando bastante play, ele pode entrar numa playlist.
Exatamente.
Ó, novo folk brasileiro, levando em consideração.
Ele até entrou na playlist do dia do...
Levando em consideração esse exemplo aqui que o Guilherme deu, ó, novo folk brasileiro, e o cara tá lá e tá ganhando uma projeção e tá sabendo também quantas pessoas estão consumindo.
Exatamente, tem estatísticas, né? É algo legal também, porque é bom saber quantas pessoas estão escutando você, quais as suas músicas mais ouvidas.
Sim,
né?
Sim.
Abriu todo um leque de opções, né?
E aproveitando essa deixa de você ter comentado, a gente pegou uma época de o conceito do CD, o cara montou e tal. Eu queria perguntar aqui pra vocês acham que o streaming / playlist matou o disco, o conceito do disco?
Eu acho que não, cara, que não matou, porque ainda tem, que nem a gente falou, ainda existe a opção de você ter o físico, se você quiser. Acho que é só a grande maioria, acho que tem um artista ou outro que não, tipo banda independente, assim, que não tem condições financeiras pra poder arcar com um X número de cópias, eles vão lançar só digital, claro.
Uhum.
Que até seria mais viável, mas eu acho que ainda não morreu não, cara. Acho que
não, mas é o que a gente fala, assim, o conceito de álbum, entendeu? Tipo, de lançar um monte de música de uma vez, com uma temática parecida.
Não, morreu não. Até esses dias...
Não digo que morreu.
Ah, tá.
Tu acha que a playlist matou isso, ou não?
Putz, cara, acho que é meio ambíguo isso.
Porque, levo em consideração que a gente comentou de, ó, o cara pensou naquela sequência das músicas, pro cara ouvir, aí vem outra banda e lança só uma música.
Então, eu acho...
E entra na playlist, aí tu fala, porra, mas aquela única música tá fazendo mais sucesso do que o trampo todo que o cara fez lá e pensou.
Então, cara, eu acho que é uma parada meio ambígua, assim, porque vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir o álbum, cara, primeiro, pra depois eu começar, ou às vezes, cara, deu uma playlist, tem uma música, me interessou, eu vou até o álbum pra ouvir o álbum todo.
Geralmente eu faço
isso aí, entendeu?
Descoberta da semana.
Isso.
Aí cai uma música lá, pô, de uma banda que eu não conheço. Aí
eu vou no perfil daquela
banda.
Banda. Eu ouço o top 5 dela lá. Aí eu falo, pô, legal. Aí eu vou ver se tem álbum. Se tiver álbum, eu falo, pô, deixa eu ouvir esse álbum. Eu vou ouço o álbum.
O que eu faço geralmente assim, tem a banda que eu não conheço. Aí eu vou lá, se eu vejo que a banda tem muito álbum, assim, aí eu vou no álbum que tem a música que eu gostei. Aí eu escuto aquele álbum.
Exatamente.
Aí gostei? Sim. Ah, agora eu vou ver aqui um outro álbum desse pra ver se. E assim eu vou evoluindo.
Não necessariamente pra ver no primeiro álbum da banda.
Entendi. Então não. Existe uma possibilidade de coexistirem.
Sim.
Conceito de disco.
Isso vai de cada pessoa.
É.
Eu conheço pessoas que simplesmente só ouvem músicas músicas aleatórias, não ouvem álbum específico. Já aconteceu de eu conversar com a pessoa e falar, ah, por que eu ouvi álbum? Se o álbum nem sempre é 100% o que eu vou gostar, então eu prefiro ouvir só uma música isolada ou outra ali.
Minha opinião, ela tá desmerecendo um artista.
Mas
é a minha opinião.
Então, pra ela, ela tá só atendendo o gosto dela.
Também.
Entendeu?
Também.
E eu respeito, mas também acho que tá errado, cara. Desculpa, nem me lembro quem foi, mas ó, tá errado você.
Então, mas aí que entra assim, é um choque de geração. O digital foi o primeiro choque, né? E o Metallica é o tiozão do rock que não entendeu.
Acho que agora eles entendem, né?
Agora eles gostam, ganhar dinheiro agora.
Deve estar até no Napster, cara.
É. Agora eles entendem o conceito, mas naquela época... É o que eu falei, o grandão, pra ele era perda de dinheiro. Pro pequeno, era ganho de notoriedade, né?
Correto.
E agora, eu acho que a playlist e o álbum são conceitos diferentes. Eu acho que o álbum vai continuar existindo, mas o que a gente vê a tendência hoje, né? As bandas agora, principalmente, quando eu falo as bandas, vai ser geralmente essas underground que eles escutam. Uhum. O que eles fazem? Eles estão preparando um CD, aí lança duas músicas do CD antes e deixa lá, como se fosse um single.
O Spotify, certo, tá fazendo muito disso agora, né? Ele, tipo, não tá lançando, tipo, lançou um single, aí aparece lá, depois lança outro single, outra capa. Não, eles já vão acumulando no mesmo.
Mas a ideia, na verdade, não é do Spotify. A ideia é da banda.
Ah, é a banda que tá fazendo
a
isso?
A banda.
Lógico. Também era o Spotify.
Não, tá, a banda.
Pra pessoa não ter que ir buscar até o...
A ideia da... É isso que eu falo. Veio mudando. Tem algumas bandas que já perceberam isso. Preparam um CD inteiro, aí lança duas músicas do CD e deixa lá alguns meses essas músicas. E aí, dois, três meses depois, lança o álbum inteiro com aquelas músicas dentro. Mas eu acho que isso é mais pra você perceber a recepção do público pra aquelas músicas. Porque você pega umas músicas que você acha que são as mais legais, assim, tem uma cara do conceito do álbum, e o pessoal vai escutar, e aí você vai sentir o que as pessoas estão falando sobre aquelas duas músicas que você lançou. E aí você lança o álbum, entendeu? Eu acho que meio que é um começo dessa mudança aí de paradigma, né? De lançar o bagulho inteiro pra começar a lançar de picadinho, né? Porque até que a gente tava especulando, daqui, sei lá, 30 anos, será que o futuro não vai ser, o padrão não vai ser as bandas novas, eles lançam uma música a cada 2 meses, duas músicas de 6 meses, não lança mais um álbum, sabe?
Entendeu? Um EP com 3 músicas.
Cada semestre lança um EP, sei lá, sabe? Fica assim.
É melhor do que lançar um CD por ano.
Um CD a cada 5 anos.
Muita gente acha cansativo lançar um CD por ano.
Pô, que tipo, vamos.
Pro artista realmente é.
Pro artista é cansativo.
Não, mas acho que tinha um artista que não era tão assim, era até da região, né? O Charlie Brown Jr. era tipo uma banda que lançava um CD por ano, cara.
Era.
E, tipo, eles faziam umas turnês imensas aí e tipo, eu entendo que era uma coisa deles, né? Mas até hoje eu acho que é um desperdício. Isso
é pra não perder o auge do consumo.
Entendeu? Também, então, tem disso. É, mas um pouco da gravadora, porque eles tinham gravadora.
Sim.
Então, será? Vai dar facilidade da pessoa, vai dar gravadora, porque o Chorão era um cara que tinha uma facilidade pra escrever. Então, ele provavelmente tinha várias letras na gaveta.
Tanto que tem um álbum que é o Preço Curto Prazo Longo, tem 25 faixas.
Porra,
bicho. Caraca, hoje o quê? Hoje uma banda. Hoje dá 2 álbuns de uma banda.
Então, e o Imunidade Musical, que aí já era com outra formação, em 23. Só em 2 discos o Charlie Brown tem 48
imagina
músicas.
Imagina a setlist.
48 músicas.
Eu nunca fui no show do Charlie Brown, me arrependo amargamente, queria ter ido pelo menos num show. Mas imagina como que era a setlist, quantas horas de show era essa porra?
Então, você vê que tem bandas assim que tem essa proficiência em compor música, e aí tudo bem, os caras lançam justamente pra aproveitar o auge. Você tá tocando Charlie Brown, quem viveu sabe que tocou pra caralho.
Tocou
então,
pra cacete.
Né, pô, abertura da Malhação aí por anos, então,
não é pra qualquer um, né?
Tem certos artistas, por exemplo, o Gabriel Zander é um cara que escreve música assim. Outro dia finalmente colocaram Noção de Nada no Spotify. Valeu, Gabriel.
Olha, obrigado. Flecha Discos, agradeço a Flecha Discos.
Flecha Discos, então.
Foi.
O Noção de Nada tem o quê? Tem uns 4 CDs? 3, 4 CDs?
Sim, sim.
Tem uns 4 CDs cheios. O Zander já tem quantos CDs?
O Zander tem cheios 2.
Mais os EPs e os Split.
Tem 3. São 3 EPs.
3 EPs.
3 EPs, 2 full e... Acho que tem...
Quantas músicas esse menino escreveu, né?
Sim, sim, sim.
Tem banda que é assim, entendeu? Tem essa facilidade. Mas tem banda que não é, fica 10 anos sem lançar um álbum e tal. Tem banda que é conceitual. Nossa. Que nem esse ano saiu o CD do Tool, né?
Nossa!
Olha aí.
Que ficou não sei quantos anos aí, né? Sem fazer música.
E não tinha no Spotify.
Não?
Se não me engano, não tinha. Entrou pro stream, cara. Aí lançou, acho que lançou, não sei se lançou toda a discografia, e lançou um single novo, depois de 10 anos?
Acho que foi.
Mas, cara, tipo, os caras, o vocalista é o vocalista mesmo do Aprofundição.
É, cara. Tem outras bandas. Então. Mas tem essas, é, essas bandas. Tipo, Tu é uma banda que eu não entendo. É Tu. Eu tentei ouvir.
Eu?
É porque eu ouvi todo mundo falando Tu, não sei o quê.
Eu?
É Tu. Nossa, você gravou do Tu, não sei o quê. Eu fui ouvir, tem uma música lá de 11 minutos.
Ô, louco.
Que é só som da natureza.
Isso é prog.
Uns passarinhos tocando.
É, o Terrence Malick da música, né?
Que porra é essa? Tipo, uma banda que eu não entendi. Eu não entendi a banda, sabe?
Meu Deus.
Se alguém souber me explicar, Tu aí me explica aí.
E quem souber se prontificar a falar sobre, vem pra cá que vem gravar com a gente aqui, já fazer um episódio de tudo.
É.
E o Felipe falou de single, né? Ele lançou, colocou aí o Tu, colocou a discografia toda e depois lançou um single. Vocês acham que esse também é um dos caminhos pro consumo de música? Tipo, vou lançar uma música só.
É o que a gente tá na era agora do. A era dos stories, né? A era da. É uma era mais efêmera, né? Uhum. Então as coisas elas vão.
Que eloquente.
Bonito, né? Bonito.
Musificando mais a cultura,
é cultura demais. Aí o que acontece? As coisas, o ritmo das coisas digitais só acelerou.
Tudo,
né?
Toda a discografia mesmo.
Uhum.
O ritmo digital ele só veio acelerando. Né? Que agora aí temos aí o ápice da aceleração digital é o stories, que é um negócio que você posta e dura 24 horas. Quem viu, viu, quem não viu, né? A não ser que você ponha nos destaques. Né? Mas assim, o conceito, né? Que o conceito veio do Snapchat, né?
Não quiseram vender pro Zuckerberg, foi lá e chupou a ideia. E colocou em tudo, né?
Isso é incrível, cara.
Arrumado, né? Colocou
isso
em tudo.
É incrível,
tudo.
Você não vai me vender? Então eu vou botar. Agora vai ter stories em tudo, né?
Eu penso igual a vocês, cara. O cara, tipo, não me vendeu? É. Vou meter essa merda.
Agora
cara.
Tu vê, cadê Snapchat? Snapchat a pessoa só baixa pra pegar filtro. Salvar a foto e sair. Foda-se.
Os jovens.
Não, você é um desses. Eu sei que você é um desses, Guilherme.
Dá pra comparar.
Você mesmo falou uma vez que só baixou por causa de um filtro lá, tirou foto e depois tirou.
Eu baixei pra testar o filtro de gato, se pegava no meu gato, mas não funcionou.
Nossa, e Inception, vamos lá.
Então, tipo, dá pra comparar stories com single?
É, porque assim, é...
Aquela música.
Não, resistance do Mensagem Quem, acho que cabe no stories.
O disco?
Não, a música.
Sim.
Assim, não.
É que o disco tem 20 minutos do disco.
Olha esse que acho que puta, e é ótimo isso. Obrigado, Milton. Vem aqui pro nosso podcast também, a gente tá esperando você.
Eu digo não pela música em si, mas é pela relevância que a música traz pro artista, entendeu? Então, lança um single novo, o single novo do fulano. E aí todo mundo ouve, só que, né, vai baixando, aí vai caindo, daqui a pouco tem que lançar o outro pra, single novo do fulano. E assim vai, entendeu?
Mas quanto dura na sua concepção?
Não sei, cara, vai depender do... Porque vai ter...
Vai depender da relevância do artista.
Tem artista. Uns Beatles, todo mundo escuta Beatles até hoje, né? Quem que é fã, obviamente. Mas aí escuta música de diversas partes da carreira deles.
É.
Então, tem isso. Tem o Jorge Mateus aí, que lança a música nova. A pessoa quer saber qual é a música nova do Jorge Mateus. Então, ela vai lá escutar um single novo, né?
Quem é Jorge Mateus? Cara, eu me confundo com essas coisas sertanejas, cara.
Fica aí o questionamento.
Quem souber o que é Tu e Jorge Mateus, pode...
Cara, imagina um malandro.
Imagina
um collab. Um collab não, imagina um festival com os dois no line-up, assim, no mesmo dia.
Caralho, avisou?
Segue,
então, aí voltando aí pra questão do conceito do álbum e da playlist, eu acho que são coisas que vão coexistir.
Você realmente acredita
nisso? Eu acredito que vai coexistir, Guilherme. Assim como a mídia física ainda coexiste com o streaming, os dois, cada um vai ter seu espaço. É igual quando a gente falava que a internet, a gente não, os especialistas e a especulação falava que a internet vai matar a televisão, o YouTube vai matar a televisão, mas não matou, né? Modificou a linguagem da televisão.
É, fez a televisão se adaptar
pra
isso,
né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que depende, vai ter artista que vai gostar de lançar, sabe? Tem artista que vai gostar de chegar no estúdio e ficar lá meses no estúdio compondo e gravando, blá 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 blá. Tem artista que não, tem artista que gosta de sentar uma vez na tarde, escrever uma música, vamos lá no estúdio, gravou e lança. Vai muito do conceito. Aí eu tava até brincando que assim, sei lá, daqui 30, 40 anos, quando se essa tendência se seguir, né? E todos os artistas começarem só a lançar single, EP, e não tem mais álbum cheio, talvez daqui no futuro lançar o álbum inteiro vir vire a tendência de novo. É. Ah, vamos fazer um negócio vintage? Vamos fazer que nem o pessoal de 30 anos atrás fazia e vamos lançar um CD inteiro com 12 músicas? E
aí, conceitual.
Conceitual. É.
Vamos fazer igual o Charlie Brown Jr., vamos lançar 25 músicas? Puta, não tem um repertório pra isso, cara.
Mas é porque vai ser barato e vai ser longo, né?
Entendi. Entendeu? Então, como as coisas são cíclicas, talvez... Assim, eu não sei qual é o próximo passo depois do streaming, se o streaming vai ser o definitivo, se vai ter outro tipo de meio de consumir música. Até porque se eu soubesse, eu estaria fazendo o aplicativo agora, eu não estaria aqui.
Futurólogo?
Falando sobre tal, né?
Então, assim, eu não sei pra onde... Pra mim, o streaming, acho que é a parada mais prática que vai ter, assim. Não sei como mais prático ficaria do que isso. Porque a música não tá nem com você, a música já tá lá no servidor, já escuta e tá todas as músicas...
Você tem sem ter, né?
É, eu não sei qual o próximo passo, não tem como facilitar
levando
mais.
Levando em consideração o que a gente falou de pegar o CD, hoje sim. Você não pega a música. No streaming, sim, na playlist, sim. Você não pega a música.
Mas são várias coisas, né, cara? E não é só com a música, né? Isso já passou por livros...
Os livros filmes, também passam por isso.
Séries, que hoje tudo... O streaming é o bagulho do momento, né?
Assim
como o podcast também.
Claro que
é. E 2019 é o ano do podcast no Brasil, certo? A Globo disse, cara.
O streaming, ele mudou a nossa percepção, né, que eu tava falando, mudou a nossa percepção metafísica da música. Porque a música
isso
era...
é sensacional, cara.
A música era física pra gente. A música, você compra o disco, você compra o CD. Então, eu pego na música, né? Ela existe ali na minha mão. Aí o digital, eu ainda tenho a música. Eu não pego na música, mas o MP3 tá lá na minha HD. Eu sei que tá lá.
Tá aqui, ó. Tá aqui.
E agora o streaming. Mas o streaming, ele não tá nem na minha HD mais. A música tá lá no servidor.
Essa é a questão. Entendeu?
Né?
Então,
Eu pago
chega
pela
a ser filosófico.
Eu pago pela reprodução da música e eu tô podendo reproduzir aquela música ali quantas vezes eu quero. Mas ao mesmo tempo ela não é minha. Ela não tá comigo.
Eu a tenho naquele momento.
Pelos 3 minutos da música. Acabou 3 minutos e não tem mais.
Então,
só se eu voltar eu quero de novo.
Então, porque ela continua lá no servidor.
Ou eu deixar no repeat.
Ixi, é porque tu gostou muito da música.
Ou é pra tirar ela da cabeça, né? Pra tirar a música da cabeça, às vezes você tem que pôr um repeat.
Não, sinceramente, acho que eu sou uma pessoa meio estranha, assim. Quando eu sou uma música que eu gosto, eu deixo no repeat, velho.
Não posso.
Tanto
não.
Que aparece, depois aparece nos melhores do ano lá do
Mais Ouvida.
Mais Ouvida, que tem uma lá que eu ouvi, acho que milhões de vezes. Vai estar lá, eu falei, caraca, é foda, hein?
87% das suas músicas são de tristeza.
Música triste, rock triste, o que seria?
Nós já explicamos isso.
Já explicamos aonde? No episódio anterior.
No anterior, não.
Dois episódios.
No segundo.
Qual foi o anterior, gente? Eu tô perdido.
No rock, cara. Relevância do rock.
É verdade, gente. Nossa, eu estou perdido. Perdido andando em círculos. Vamos lá.
Tentando já guiar pra um outro tópico.
Uhum.
A gente pensando ainda na forma da playlist, como vocês descobrem e tal. Como é que vocês acreditam que seja feita a curadoria desse tipo de serviço, pra que você descubra. Sim. Aquela banda, você fala, pô, agora eu vou lá no perfil da banda e vou escutar.
Então, cara, não faço ideia. Não, mas falando sério, acho que geralmente é pegando, é mais por estilo, né?
É por proximidade.
Mas
né?
Quem que faz essa curadoria?
Então, o lance é esse. Aí que vem outras questões filosóficas aí do... O algoritmo agora é que dá a coisa pra gente escutar. Então, quem tem Spotify, não sei se no Deezer tem, tá, gente? Mas creio que deve ter, descoberta da semana. Então, toda segunda-feira, o Spotify automaticamente gera uma playlist pra mim com músicas que ele acha que eu vou gostar.
Correto.
Né? Ultimamente tá se pensando uma bosta, mas tudo bem.
Esse robô é burro.
Esse robô tá meio burro.
Vamos melhorar esse algoritmo.
Vamos melhorar aí. Mas assim, quem faz isso é o algoritmo, até porque seria humanamente impossível você criar uma playlist pra cada pessoa, né? Que é assinante.
Pessoa, você receber do Spotify, você é um funcionário, você vai só escolher música aí pro cara ali, ó.
O cara chega, tá vendo aqui o Josimar? Você vai ver tudo que o Josimar gosta e você vai bolar uma playlist aqui pra ele. Que louco.
Humanamente não dá.
Não dá.
É
toda semana.
Toda semana. O cara ganha pra isso.
Cara, imagina, hein? Mas não deve ser difícil, não, bicho.
Não pra 150 milhões de usuários, não deve ser difícil.
Não, mas não uma pessoa só, porra. Mas...
Cara, ia ter que ter 150 milhões de pessoas fazendo isso, cara. Não tem como. Ia ter que ter um clone seu lá. Não, ele gosta disso, daquilo.
Mas é, Felipe.
Mas acho que eles devem filtrar, cara. Ele deve filtrar as pessoas pro X, X.
Não,
dois,
então,
cara.
Porque assim, o.
Deve ser de logo.
É porque.
Vou no Josimar. Não, tipo, Josimar e mais. Né?
O Spotify, ele
antes
tem...
da gente começar a gravar, né? Não tem nem problema a gente comentar isso. Eu conversei com o Guilherme. A gente deu umas pira muito louca em cima desse papo, tá ligado? De como, quem é que pensa.
Nossa,
o robô tem sentimento?
Eita, viu até Asimov no bagulho?
Porque, tipo, quem que escolhe? Como é que faz isso, entendeu? O que passa na cabeça do algoritmo?
Robôs.
Então deve ser uma inteligência artificial.
Sim, é algoritmo. Android sonha com ovelhas elétricas?
Esse é o questionamento. Já diria o Felipe Pinto.
Felipe Pinto.
Se você não pegou a referência, procure Pinto em inglês.
É coque não, hein?
Porque assim, é o algoritmo que tem que fazer a playlist pra poder ter playlist de descoberta pra todo mundo toda semana.
Uhum.
E ele pega por proximidade. Então ele vai ver bandas que eu sigo, músicas que eu curti, né? Que você deu um coraçãozinho lá, e ele vai fazer uma proximidade. Aí vai falar, essa banda aqui parece com essa aqui que você já curtiu, mas você não curtiu uma música dessa aqui. Então eu vou enfiar uma música dessa na playlist. E assim vai. Mas aí é aquilo, o robô ele não tem fingimento. Não tem, né? Ele não sente o feeling
ainda,
da música,
né?
Ainda.
Tanto que a sua descoberta é uma bosta.
Tá uma bosta por enquanto. Ou que eu escutar uma merda, ou o algoritmo que tá zoado.
Também.
Ah, joga pro algoritmo.
Porque assim, o Spotify, ele tem uma... de cada música, ele tem uma lista lá do BPM da música, ele sabe o estilo da música, os instrumentos que tem na música, duração da música, aí tem a média de plays da música por país, por região, e ele pega tudo isso, o algoritmo automaticamente pega tudo isso, faz uma análise, uma estatística, tira uma média, e ele acha que você vai gostar de acordo com a média que ele tirou. Então assim, hoje é tudo puramente por dados. Né? E números.
Estatísticas, né?
No Spotify, lógico, tem as playlists que são curadas por pessoas, então as pessoas vão lá e criam lá o top 50, não sei o que, top 20, não sei o que, música pra isso, música pra aquilo.
Cara, e é foda o menu inicial, né? O menu inicial, eu já falo assim, você ouviu tal coisa, talvez goste disso, aí tem uma lista assim, de menu.
Então, aí é o algoritmo.
Sons parecidos com X.
Isso.
Tal.
Então,
X o rapper?
Pô, de cara. Caraca, foi longe.
Aí resgatou, hein? Chapa o coco.
O lance, então, porque hoje o consumo de playlist é o que mantém é o que torna interessante
o Spotify.
Os serviços de streaming no geral. Porque se você tem um catálogo gigantesco, por que eu vou ficar me limitando a ouvir álbuns separados? Né? Você faz uma playlist tona lá e bota um monte de coisa que você quer ouvir. Então...
É isso que eu acho perigoso. Por eu ouvir um disco, eu sempre tenho essa curadoria de, não, vou ouvir o disco. Acho perigoso playlist. Tudo bem, o disco também não vai ser assertivo o tempo inteiro. Mas eu acho que
Álbum sempre tem altos e baixos, assim.
Sim, por isso que eu falei, não vai ser assertivo o tempo inteiro.
Por isso que eu não sou contra, tanto que eu tenho playlist, sigo playlists, mas é bom, cara. A playlist é bom porque geralmente eles pegam os pontos altos dos artistas, né, assim, que eles consideram altos pra aquele momento, pra aquele playlist específico.
Se for parar pra ver, lembra aquelas coletâneas que tinha em CD, tipo Millennium? Era uma playlist de um artista só. Pegava as melhores músicas do artista e botava num CD.
Verdade.
As 10 melhores da Pan.
E hoje, no Spotify, assim, é que por enquanto a gente é muito limitado a fazer playlist por gênero, né? Tem uma playlist de rock, tem uma playlist de rap e, né? E você põe cada um na sua caixinha ali, né?
O jogo é tudo, cara.
Ainda tá evoluindo. Acho que a gente tá
com playlist começo, chamada tudo.
Que nem a playlist da Bad Life, você tem rock, tem rap, tem pop, tem tudo.
Então, já é alguma coisa. Mas também é limitado por tema, né? É da Bad, então é só uma música de Bad, não importa.
Aí, você tá consumindo músicas pra ficar triste, né?
Pô, tem um bom tempo pra nossa música triste, cara. Tô com saudade. Vou fazer isso e vou ouvir nosso volume 1 do mixtape. Dá uma tristeza, né?
É verdade.
A gente gravou aqui.
Então, assim, eu acho que a gente tá muito ainda no comecinho da cultura da playlist. Eu acho que agora que isso vai evoluir, tomar.
Vão aprimorar mais, né?
Vão aprimorar mais.
Outra coisa que a gente tinha comentado é que eu acho que a playlist ela vai brilhar realmente quando ela for algo mais maleável e mais volátil, assim. O álbum é fixo. A banda nasce, a banda faz o álbum, tá lá as 12 músicas do álbum.
A play... deu o nome de playlist viva, né?
Playlist viva, assim, que, tipo, vai trocando a música, sabe? E que não fique só na música. Porque, assim, a nossa tendência hoje é ir só adicionando, né? Eu criei a playlist da Bad. Não, eu só vou adicionando. Eu criei, pô, essa música aqui é boa pra chorar, hein? Aí eu vou jogar lá na playlist.
Tem um bom tempo que eu não faço isso, cara.
E vou jogando.
Tem que atualizar minha playlist.
E aí, por exemplo, eu mesmo faço isso. Eu acho, essa banda de HC aqui é da hora. Vou pôr na minha playlist de HC e vou só adicionando tunando. Eu acho que pode ser até o próximo passo. Talvez já esteja alguém já no computador programando isso. Que...
Enquanto a gente tá aqui, visionando.
Cara, a gente tá com nossos celulares aqui, ó.
Daqui a pouco pinga a atualização aqui já. Porque assim, eles também, numa dos artigos que eu li, né, pra gente bolar a pauta aqui, tem uma das diretoras lá do Deezer, ela fala que eles têm a estatística também de quando a música morre na sua playlist. Né, que é quando você pula a música muitas vezes. Você tem uma playlist.
Eles conseguem ter essa informação, que às vezes, cara.
Por exemplo, tem uma música que você já enjoou da playlist. Você começa a pular ela. E aí o algoritmo, ele grava quantas vezes você pulou essa música. Então meio que a música morreu, sabe, na sua playlist. Nossa. Eu creio que
caralho.
O próximo passo seja o algoritmo, o próprio algoritmo fazer a curadoria da sua playlist. E assim, você pulou a música, daqui a pouco aparece um pop-upzinho, ó. Você pulou essa música 10 vezes. Você quer tirar ela da sua playlist, colocar uma outra que é parecida? Automaticamente, sabe?
Porque, isso vai acontecer.
Porque uma coisa que eu faço hoje, mas eu faço na mão. Eu tenho minha playlist das músicas que eu tô ouvindo agora. Então, por exemplo, coisas que eu descubro no Descoberta da Semana, eu jogo nessa playlist, que eu tô ouvindo agora. Então eu ainda não enjoei. Eu tô.
Já as que estavam lá, foda-se.
É, aí assim, passa um tempo, eu dou uma revisada nessa minha playlist e eu tiro muita coisa que já enjoei. Que nem o CD do Dead Fish, o Ponto Cego, tá lá desde que lançou. Daqui a pouco eu já vou tirar, que já tá começando a cansar um pouco.
Puta, eu já parei de ouvir, cara.
Então, tá vendo?
Já tem um tempo que eu não ouço.
Então, assim, algumas músicas eu já tô pulando muito. Aí isso eu tenho que fazer manualmente. Às vezes quando eu vejo que eu tô pulando muita música, eu falo, já cansei dessa música aqui, eu vou tirar essa aqui e eu vou começar a adicionar algumas outras que eu acabei achando.
Aí o computador vai assimilar isso.
É, então. Eu acho que talvez por isso, às vezes eles tirem. Não sei se vocês já perceberam, já aconteceu de tirarem música que estava na minha lista, eles tiram automaticamente, não tá mais salvo. Já aconteceu.
Não, mas eu acho que isso é porque não tá mais disponível, né?
Não.
Não?
Já aconteceu, tipo, eu fui
já
ver.
Já tá acontecendo.
É, tem um álbum que eu. Tipo, o álbum do Issues mesmo, aquele Headspace.
Sei.
Do nada, eu parei de ouvir ele, só tava ouvindo uma música ou outra, do nada, cadê ele? Salvo lá na minha playlist. Novelists também, a mesma coisa, entendeu? Então acho que já tá começando esse esquema. Eles estão, tá vendo que tu não tá ouvindo muito já, e já estão excluindo. Tipo, músicas lá que. Eu vou dando like, né, nas músicas.
Sim, sim.
Eu não baixo, mas eu deixo lá e fica uma lista de músicas. Eu tenho certeza que estão lá embaixo e já sumiu tudo.
Então.
Não digo tudo, mas tipo, grande parte.
Então, o algoritmo, o robô, quem tiver lá olhando isso, quem tiver analisando isso, vai falar, o cara não tá consumindo mais essa.
Eu acho que
isso
é um próximo passo aí, que a playlist, ela se torne assim, dinâmica, e ela passa ela mesma a se autogerenciar, adicionando e tirando música de acordo com o que você tá...
Onde se pede mais um fator humano.
É, exatamente. Né?
Entendeu?
E aí talvez você tenha a opção de, eu quero, essa playlist aqui é fixa, eu só vou adicionar música nela. E essa aqui é dinâmica. Essa aqui vai pra ir trocando música e colocando as mais tocadas, sei lá.
O Felipe falou aí que vai adicionar algumas músicas na playlist de bad dele. Mas tu não vai tirar? Só vai adicionar?
Só pode adicionar.
É, então eu acho que deve ser o próximo passo das playlists.
Tipo, essas playlists já pré-estabelecidas de band, tipo, This is, não sei o quê. Porque, cara, eu acho que essa ideia que vocês falaram era boa, que eu não vejo eles fazerem isso. Porque teve uma banda que eu fui nessas playlists de This is, tipo, não tinha música que eu falasse, pô, como não tem essa música aí, cara? Como essa música não tá na playlist? Sendo que, tipo, é o que eu mais ouço, cara.
Não, essas de Disease devem ser gerado automático. Então eles devem pegar, sei lá, o algoritmo deve olhar lá os números. Ah, essa aqui é tocada, essa aqui, às vezes ele deve intercalar. Ele, tipo, pega algumas que são muito tocadas e algumas que são menos tocadas.
Lá no Bezão.
Tipo, que teve um que eu vi, tipo, saiu o álbum novo da banda, ele já meteram, acho que umas 4 faixas do álbum novo lá. Mas eles devem fazer isso baseado na quantidade de views, de listings, né? Que tem faixa, né? É. Tipo, ó, essa aqui é mais ouvida, essa aqui não. Sim. Aí eu falei, porra, cara, e aí? Eu ouço, irmão, porque você tirou, eu sei que não colocou nessa playlist aí.
É, exatamente.
E o que mais, Jobs?
Agora eu lembrei de um ponto interessante.
Guilherme tem aí o ponto.
Aparentemente, assim, lógico, o streaming deu mais liberdade, que a gente falou aí, né? Deu mais oportunidade. É, sim, deu. Não, deu mais liberdade, tanto pra quem escuta quanto pra quem faz música, né? Deu mais oportunidade.
Deu mais
espaço. Deu essa facilidade de, tipo, até eu falo pra você, escuta a banda tal, a banda tal é da hora. Se fosse antigamente, o que tu ia ter que fazer? Tu ia ter que, você tá no computador e procurar a banda tal e achar onde tem essa banda, porque se não é uma banda conhecida, você ia ter que ir num site, um blogzinho da vida que tem, disponibiliza.
Putz, cara, antigamente eu entrava em site de gravadora pra poder ver.
Exatamente. Ou você ia ter que ir na loja, achar o CD dessa banda, se tivesse.
Sim.
Na loja.
Se não tivesse, ia ter que encomendar.
Uhum. Se não... E hoje o que que eu falo? Ouve banda tal, o que que tu faz? Tu pega o celular, abre o aplicativo, digita lá, tá aqui, salva o álbum e depois tu escuta. É inegável que isso é um puta de um avanço, assim, seja...
É o consumo da forma mais fácil possível.
Só que a gente falou, aparentemente o streaming acabou com os gatekeepers um pouco, né, e tal. Só que o problema é que agora tem um novo gatekeeper, né, que na matéria que eu tava lendo, por exemplo, o Drake, quando lançou um CD novo dele aí, pagou uma graninha no Spotify e todas as playlists que tinham, eram, tipo, playlist top no CD.
Já vai no streaming.
Nossa. É, era playlist, sabe, esses top 50 mundial, top não sei o quê. Se tinha uma música dele, a capa da playlist era uma foto dele. Então, eu até a imagem do...
Drake tá arrombado.
Tem até a imagem, né, lá do...
Com raiva do Drake.
Eu também tô com raiva do Drake, hein? Depois que ele foi no Rock in Rio.
É, no, na... abriu o Spotify, logo na capa, várias, umas 10 playlists com a foto do Drake. Porque foi a semana do
lançamento.
A gente
olhou ali e tava realmente.
É. Filha da puta.
Então, assim, é um novo jabá, né?
É o jabá 2.0.
Então, assim, essas playlists, quem não se... Assim, porque tudo que a gente fala aqui, porque nós gostamos muito de música, então a gente sempre vai muito atrás.
Consome, música, seja consome streaming, muito. Seja CD.
É, a gente caça banda nova, né? A gente é caçador de banda nova.
É verdade. Sim.
A gente fica procurando.
A gente compartilha com o outro essas coisas, né, cara?
Olha essa banda aqui foda, olha essa banda aqui, olha a banda nova do fulano, o guitarrista da outra banda aqui que a gente gosta. E a gente tem essa cultura, mas isso não é o...
Não é todo mundo que tem esse...
Não, é a minoria.
Isso é uma coisa.
Tem essa consciência de que a gente é uma minoria que faz isso, mas o povão gosta de entrar lá no Spotify
e vai no
top 50, top 50 Brasil. Tá play lá, vai malhar, vai correr, andar, vai fazer alguma coisa.
Vai dançar, vai balançar a raba.
Né? Top 50 Mundial, Top Pagode Brasil, Top Funk Brasil. E essas playlists, elas
são muito...
É, então, aí nessa área aí que entra o espaço do Jabá 2.0. E aí, mais uma vez, quem tem gravadora por trás...
Só o Drake que fez isso?
Nada, já deve ter várias. Duvido.
Drake puxou o carro, né, só.
É. Filha da puta. Eu tô com raiva do Drake.
Sempre vai ter, né? Porque a indústria da música sempre teve isso. Desde a época que as gravadoras inflavam o número de venda de CD, aí passou...
A gente comentou isso também do... Sei lá, o cara teve 400 play na música, mas na verdade o streaming vai lá e bota... Ah, foi 2.000. Como assim foi 2.000?
Sério?
Tá ligado?
Caramba. Pode, isso pode... no YouTube.
Em termos de inflar, em termos do que ele comentou.
No YouTube acontecia isso até às vezes, né? O cara pagava uns bots lá e... milhão de visualizações na música.
O cara vendeu o canal, a gente viu ali, o cara vendeu o canal.
Ah, é tipo um conhecido nosso aí ganhou eleição, os bots.
Do virtual ao institucional, é isso aí.
Então, Rodrigo. O que a gente viu na matéria...
É isso.
A gente viu na matéria que um rapaz criou uma playlist com
música... Olha que doideira.
Olha a doideira. Ele criou uma playlist no YouTube pra uma festa.
Aí começou botou o consumo.
Botou um sertanejo, uma coisinha só pra ficar tocando na festa. O que acontece? Ele nem sabia, mas aí foi um mês depois...
Ele nem sabia o melhor, cara.
Um cara ligou pra ele, um artista sertanejo ligou pra ele e falou, quanto você quer pra pôr o meu clipe na sua música, na sua playlist?
A galera consumiu.
Aí o cara foi lá ver a playlist dele, e a playlist dele tinha, tipo, 15 milhões de visualizações. A playlist que o cara criou aleatoriamente pra uma festa. Os caras começaram a pagar ele pra pôr clipes na playlist dele.
E ele virou...
Virou um negócio. Dele. Aí o que aconteceu? Até que uma empresa da... Onde? Da Romênia, né?
Isso, correto.
Uma empresa da Romênia comprou o canal do cara porque ele tem uma playlist que tem 15 milhões de acessos.
Olha que doideira.
Olha que loucura.
Olha que o consumo de música...
Capitalismo, hein?
Então.
Não, tu vê como a parada dá uma volta, né?
Dá uma forma inesperadíssima.
Tipo, é uma coisa... Mais uma vez, é uma coisa etérea. Playlist. O que é uma playlist? O que você pega na playlist?
Não pega.
Tá lá, é um conjunto de vídeos.
Às vezes, tu tá com preguiça, playlist. Deixa ela rolando.
É um conjunto de vídeo num site que você tem uma conta. E, e as pessoas te pagam pra você pôr um...
E tem tudo a ver com esse papo que a gente transitou aqui até agora, porque é o consumo. O cara criou, vou criar pro meu, pra eu consumir no meu casamento, essas músicas aqui. Só que outras pessoas começaram a consumir aquelas músicas e acreditaram que aquela sequência era uma boa sequência. Tanto que o cara teve 15 milhões de visualizações.
Quanto que ele ganhou com isso?
Não diz, só disse que ele vendeu o canal dele por 30 mil reais.
Pouco.
Foi burro. Desculpa,
cara. Mas eu acho que isso fora o que ele já tinha ganho dos caras que pagaram pra ele colocar clipes, entendeu?
E ele deve ter ganho com... Visualização, né?
Ah, é. Não, visualização não ganha, não, porque é música de terceiros, né?
Ah, é verdade.
Ele não monetiza. Mas ele deve ter ganho uma graninha de cada artista que pediu pra.
Ainda assim, ele fez a galera fez consumir.
Ganhou dinheiro de música. Nada, sem esforço nenhum.
Correto.
Ah, correto. Você vê que bizarro. Quem é você, cara? Aparece aqui, a gente quer falar contigo.
Vê que bizarro. Que a era digital. Isso me lembra, no primórdio da internet, especulação de domínio de internet. Era tipo especulação imobiliária, né? Só que os caras compravam domínios aleatórios da internet pra depois vender.
Olha, mais caro.
Comprava lá, sei lá, tvnosseuque.com. E aí, anos depois, alguém tinha que fazer a tal da TV, não sei o que, e precisava do domínio. Aí eu ia comprar. Ih, fulano já é dono do domínio. Pô, quanto você quer aí nesse domínio? Aí o cara vendia por 30 mil, 50 mil reais.
Caralho, que foda.
O cara tá vendendo um nome na internet, e o cara ganha 50 mil reais.
Aí tu vê, aí esse cara da playlist aí, adivinha o que ele vai virar?
O quê?
Um coach. Porque ele vai mostrar pra todo mundo como ele conseguiu ganhar.
Tá, e uma coisa que também tem que acabar. Isso, né?
Tem mais algum tópico?
Eu não vou nem falar isso do disco de ouro.
É, porque teve uma época que o disco de ouro diminuíram a quantidade de discos vendidos, né? Por causa da pirataria.
É, então.
Eu fiquei sabendo disso. Eu não me aprofundei que nem vocês, meus caros.
Eu vou comentar, mas de forma bem rápida. Porque, assim, no Brasil, antigamente, aí, vamos dizer, uns 10, 15 anos, pra você atingir o disco de ouro, você tinha que vender 100 mil cópias. Aí você pensa, foram 100 mil pessoas que consumiam a sua música através da compra de CD, e cassete e tal.
E o disco de ouro não era o topo, o topo era o platina.
Platina,
né?
É. Platina era quanto? Era 500 mil cópias?
Platina, eu acho que era 300 mil, cara.
300 mil. Parece que diminuiu. Parece que de platina foi pra baixo, de ouro também, por causa de corrente da pirataria, né?
Atualmente, pra você ganhar um disco de ouro, você tem que vender 25 mil cópias. 25 mil cópias.
Olha só. Bicho.
Abaixou praticamente aí 75%.
Total.
Fica só esse dado em termos de consumo, como realmente diminuiu o consumo de música.
Mas
seja ela... Lógico, esse consumo é o consumo físico. Não,
mas
aí só conta
pra quem comprar o disco físico. Então.
Correto.
Então, se eu comprar numa plataforma de streaming ou se eu baixar na plataforma, não conta.
Não vai contar.
Eu não sei se criar. Eu acho que tinham criado um índice de plays na plataforma. Eu lembro que eu devo ter visto alguma coisa, alguém no Faustão ganhando um prêmio. Assim, conseguiu sei quantas mil reproduções no streaming.
No somlivre.com.
Eu não sei,
é o serviço de streaming
também. E a gente falou desses vários tipos de consumo, o rádio, depois CD e tal. Teve uma brincadeira que o White Stripes fez uma época, não sei se vocês ficaram sabendo. Eu só não lembro qual foi o disco que foi lançado. Eles lançaram em CD e pendrive, cara.
Ah,
eles lançaram em pendrive. Já avisando esse negócio do compartilhamento, eu baixei e tô te dando pendrive com as minhas músicas e com arquivos até extras, fotos e tal.
Foi uma banda que entendeu a mídia.
Sim.
Acho que o Radiohead fez isso também, se não me engano.
Fez?
Eu não lembro se eles fizeram isso exatamente, mas eu sei que eles fizeram, teve um CD que eles fizeram que a pessoa pagava o quanto quisesse no CD.
Mas digital.
Digital, pagava o quanto quisesse.
Foi esse último, não foi esse último álbum deles?
Não, foi
alguns
álbuns antes.
O artista querer entender como que a música dele vai ser consumida, eu acho super válido.
Sim, sim.
Entendeu? De, vou lançar aqui desse jeito e aí você paga quanto você quiser. Quanto você quer pagar no meu CD aqui?
Então, aí, é só até pra dar um dado aqui sobre isso, porque assim, esse paradigma aí de ganhar dinheiro da forma, com a música, de forma passiva, né, como você gravou, ele mudou. E mudou totalmente, né? Por causa do streaming, que a gente falou. Porque antes o CD era uma grande fonte de renda para o artista. Milionários, as bandas bilionárias aí, tem o Metallica, por exemplo, ganharam muita grana vendendo LP, vendendo CD, merch, né? Principalmente.
Por isso que foi o puto com o Napster.
Eles capitalizaram muito aí em cima da mídia física. Lógico, o show deles é muito caro também. É
caro pra caralho.
Mas ganharam dinheiro com os CDs. Aí, só pra vocês terem uma noção, em 2008, o faturamento da indústria da música com performances, né, ao vivo, ou seja, ou pagamento de coisa na rádio, que rádio também, né, deu uma queda, mas assim, com shows, o faturamento era de 1,3 bilhões em 2008. E aí, 10 anos depois, em 2018, aumentou para 2,7 bilhões. Então, você vê que a queda no faturamento na mídia, na coisa gravada, teve meio que, não sei se forçou, mas causou um aumento das performances, né? Então, sim, uma banda tem que fazer muito mais shows.
Pra caramba.
Então,
se pra uma banda grande é difícil fazer muito show, imagina
pras pequenas.
Imagina pras pequenas.
Sim,
é foda.
E já, então, aqui pra arrumar o final aqui desse Música Ficando Mais sobre consumo de música, eu pergunto pro Guilherme aqui e pro Felipe, em que tipo, como vocês consomem música atualmente? É YouTube, é Spotify, é Deezer, é plataforma de streaming, né? Nenhuma dessas estão patrocinando a gente, mas eu falei o nome delas.
É. E qualquer coisa a gente mete um bip aí na hora da edição final.
É.
Se quiser, também paga nós.
É, paga nós.
Favor, aí. Seria uma boa, que é uma playlist do Musificando.
Olha aí.
Olha aí, a gente faz uma curadoria do Musificando Mais.
Curadoria humana, tá, gente?
Humana,
nada robô, pelo amor de Deus.
É, é uma ideia, a gente pode criar a playlist do Musificando que a gente vai atualizando sempre aí.
Correto.
Claro que é.
Você quer? Então, bom, hoje em dia, assim, eu escuto música majoritariamente pelo Spotify, né? Eu já assino faz, creio que uns 3 anos, 3 ou 4 anos. E, assim, não, desde que eu assinei, não me arrependi. Porque o meu medo era assim, eu era o colecionador de MP3, né? Então, tinha lá 8, 10 gigas de MP3.
Ô, louco!
Então, eu, né, tinha aquele... Puta, quanto tempo eu perdi na minha vida? Tinha, baixava os MP3, separava nas pastinhas, né? Tinha a pasta da banda. Dentro da pasta da banda, tem a pasta dos álbuns. E eu ainda tinha uns programinhas que eu botava a capinha do CD em cada MP3. Renomeava as músicas certinho pra ficar...
Na sequência do disco.
É, entendeu?
Caraca!
Puta, eu vejo hoje... Eu tenho de vida que eu perdi pra minha cabeça.
Agora tu
que hoje você não sabia que você ia perder isso.
Pois é. E aí fazia isso. Tinha lá a pastinha de cada banda, bonitinha, com capinha do CD e tal. Lá uns caralhão de giga. E aí, quando apareceu o streaming, né, e eu comecei a ver, o meu medo era, pô, mas tem muita parada underground que eu escuto que não vai ter lá, sabe? Aí eu ficava, tipo, eu comecei a assinar, mas eu ainda ficava com o pé atrás, pô, vai ter aqui o, sei lá, um CD de demo aqui da banda tal, não vai ter lá no... Né? Essas raridades aqui que eu achei num forshare de obscuro da vida.
Nossa,
e de,
baixei,
né,
coisa
que alguém
ali.
Que alguém postou um link numa comunidade do Orkut e eu achei um dia. Eu não vou achar isso aqui no Spotify.
No 4 Shared,
né? Então, eu ficava com esse pé atrás. Mas aí eu vi que começou a ter muita coisa de banda brasileira, que eu já escutava.
Uhum.
E aí isso foi tirando o meu pé atrás. Aí eu vi que tinha até banda da região, tinha, sei lá, um Simple Choice da vida.
Bandaça.
Né? Tinha Garage Fuzz, tinha essas coisas assim que são coisas mais regionais e que tal, eu achei que talvez não fosse ter.
Que te moldaram.
Né? Aí eu falei, caraca, é que tem. E aí eu fui começando a largar os meus MP3, fui deixando, fui dando tchau pra eles.
Onde está esse MP3?
Então, aí o que aconteceu? Pra tu ver, o streaming me pegou tanto, cara, que só fiquei ouvindo no streaming, né? Aí também tive um celular decente, né? Que poderia ter um aplicativo e baixar as músicas e tal. E aí o que aconteceu? Um dia teve um dia que deu um pau no HD minha. Puta, aí, caralho, minhas fotos, meus bagulho e tal. Por sorte eu tinha um backup das fotos que eu todo ano eu gravava um DVD com backup. Olha, eu gravava um DVD de backup.
Sensacional.
Eu tinha o backup das fotos lá. E aí eu salvei as minhas fotos. E as músicas? Eu nem percebi que eu perdi as músicas. As músicas sumiram.
10 dias.
Aí meses depois. Porque eu tava ouvindo uma banda. Aí eu falei, puta, eu tenho uma música dessa banda que não tá aqui. Acho que foi. Acho que foi até o Non Point. Eu falei, porra, queria ouvir Non Point.
E não tem nada.
E o CD que eu gosto do Non Point não tem Spotify. Deixa eu lembrar se o meu MP3 tá lá. Aí eu fui na minha pasta e falei, ah, eu perdi as músicas quando deu pau no HD, bicho. Agora que eu perdi. Eu não tinha backup das músicas.
Já era.
Aí eu me toquei, eu falei, cara, tá vendo? Eu nem percebi. E aí o que aconteceu? Eu troquei os MP3.
O quanto que você consumiu?
Aí eu troquei um pouco isso. Essas coisas mais obscuras que não dá pra achar no Spotify, que é pouco hoje em dia, porque a maioria das coisas tem lá.
Uhum.
Eu vejo no YouTube. Então se eu quero ouvir, um clipe tal, alguma performance ao vivo que eu acho que é da hora, e não tem no Spotify, eu vejo no YouTube.
Entendeu?
Né? E o YouTube eu até usava antes do streaming pra achar muita coisa, pra descobrir banda nova. Pegava, né, o clipe de uma banda lá, que eu sou de gays da vida. E aí já olhava nos relacionados. Aí eu. Essa banda aqui, eu nunca vi o nome dessa banda. Aí clicava. Aí eu via. Achei ok e tal. Aí via o nome de outra banda que eu nunca tinha ouvido falar do lado. Aí clicava. E assim, e nisso eu descobri várias bandas também. Então, o algoritmo já tava operando aí.
Mas é majoritariamente streaming, né?
Sim. No máximo, assim, de coisa física, DVDs. Às vezes eu boto um dos DVDs que eu tenho. Então, mas se pá, até a maioria dos DVDs que eu tenho deve ter no YouTube.
E até no X-Video.
Completo e gostoso.
Completo e gostoso. Aí, sei lá, um DVD. É, DVD difícil tem, né? Não foi? Mas, ou sei lá, um DVD do Rage Against the Machine, que tem também. Que... Aí, não sei se tem no YouTube, mas às vezes eu ponho por, né? Ah, vou pegar aqui, né? Sei lá.
Legal.
Vou passar um pano na casa? Aí, põe um DVD lá e. Né?
Passar um pano na casa,
é, você pode ligar lá e digitar e acabou, né?
É, então, beleza.
Mas tem, e você, Felipe?
Cara, eu tô na mesma onda do Guilherme aí. Cara, que foi formal agora do Guilherme. Antigamente, cara, eu não
muita
tinha...
Muita playlist?
Eu não tinha internet. Minhas fontes de música eram meus amigos, né, cara? Que eles tinham e eu pedia pra eles fazerem umas coletâneas pra mim. Porque eu não sabia nada de álbum, não me aprofundava tanto. E até hoje eu tenho esses CDs lá, tão guardadinhos. Deve estar com uns bolinhos de bolô já.
Boloradão.
Boloradinho. E eu tinha, cara, que era um... sempre um mix do que meus amigos ouviam na época de escola, né? Então a gente, desde sempre, esse foi o meu primeiro contato e eu ouvi por muito tempo. Acho que eu parei quando eu descobri o Spotify, eu parei de ouvir essas músicas. Também fiz um backup no DVD, fiz backup, tava guardadinha. Eu não cometi o equívoco do Gui poucas que eu tinha ainda tão feitos backups, que eu sei que não vão estar no Spotify. E é isso, cara, desde o Spotify, eu venho ouvindo Spotify pra caramba, acho que é a única plataforma que eu venho utilizando, junto do YouTube, que o YouTube, às vezes, que nem a gente tá falando agora, que tem show completo, tem DVD completo, às vezes, pô, não vou lá procurar na prateleira lá o meu DVD pra colocar no aparelho pra poder assistir, sendo que eu posso só digitar lá no YouTube e bem, acabou, tá lá completinho.
Tipo, coisa, entendeu? Que eu tenho no Spotify, outro dia eu tava fazendo o tour dos acústicos MTV. Aí tinha alguns acústicos que não tem na página dos artistas, aí só tinha no YouTube. Tinha que escutar no YouTube.
Direto. É, foda. Entendeu? E eu ultimamente tô meio decepcionado aí, não sei se é meu aparelho ou se é o aplicativo, mas eu vi um monte de gente reclamando aí do Spotify. Vamos arrumar essa atualização aí, porque tá difícil aí. Eu quero compartilhar som com meus amigos, eu não consigo, cara.
Tá vendo?
Trava o bendito. Eu tenho que ir lá no YouTube na concorrência. Pegar um link e compartilhar com meus amigos. Então, por favor, a senhora...
Esse aí é um dos pontos negativos da tecnologia também. Se der pau no aplicativo...
Se eu poderia transferir o próprio arquivo pelo WhatsApp para meus amigos ouvirem. É. O arquivo MP3 aí. Mas eu não faço mais isso, porque isso é crime, né, gente? Mas falando sério aí, são as únicas plataformas que eu tenho utilizado. Vez ou outra não, né? Não tem vez ou outra. É só Spotify e YouTube mesmo, cara.
É a praticidade, né, cara?
Acabou esse negócio. Que tipo, eu falei, eu ia falar vez ou outra, eu pego um CDzinho meu que eu tenho lá ainda guardadinho, mas mentira.
Tem CDs, né? Tu tem CDs?
Eu tenho alguns CDs, um dezeno de CDs só.
Tá lá pegando poeira.
Não sou que nem você, tem um acervo.
É a grande
enciclopédia.
É YouTube e CD. É o jeito que eu consumo música.
É a grande enciclopédia musical aqui do Guarujá. Quem falar o contrário,
nunca
tá equivocado. Para com essa falsa modéstia, cara.
É o último disque meio funcionando do Guarujá.
Isso sem dúvida, sem modéstia.
E é anti-choque. Olha, sabe a escolha. Pode dar aquela corridinha
lá antes,
pode dar uma corridinha, uma pedaladinha que não vai pular o CD.
É isso mesmo.
Entendeu? É exatamente isso aí.
E você que tá ouvindo esse episódio do Musificando Mais, como é que você consome música? Fala aí pra gente, dá um feedback, tá gostando do podcast, não tá gostando, porque se não tiver gostando a gente para de fazer, entendeu? Tem essa aqui também.
Calma, cara.
Mas é isso, o papo foi bem legal, não foi não, Guilherme?
Foi, deu pra desenvolver, né?
Foi, pra quem a gente não tinha quase nada, na verdade, né?
Pois é.
Mas a gente desenvolveu muito bem.
Uhum.
Então, quer deixar algum recado aí pro pessoal, Guilherme?
Deixa um recado? É, coma vegetais e vote Lula, é isso aí.
Lula livre.
E você, Felipe? Gostou do papo?
Gostei, eu achei que eu não ia ter assunto nenhum pra falar aqui, né? Como sempre, às vezes vocês vêm bem estudados aí, bem preparados, eu venho aqui pra cagar a pausa.
Assim como o Batman tem preparado.
Né? Mas eu gostei bastante do papo, foi muito esclarecedor aí, esses dados que o Gui trouxe à tona. É isso aí, mano.
E quer deixar um recado aí pra quem nos ouve?
Aí, gente, pau no cu do patriarcado aí. Foda-se coach e empreendedorismo. Aí.
É isso.
Empreendedor
aí.
De bosta.
É isso aí.
Tem que empreender felicidade.
Nossa, que positivo.
Isso foi muito coach.
Foi muito coach, né?
É isso. Siga no Instagram, Spotify, no Deezer, tem nessas plataformas o Musificando Mais. Espero que vocês tenham curtido. E também lá no YouTube o canal com entrevista, indicação de disco, de banda e tudo mais. Valeu, abraço.
Opa, tchau.